Queridos, esta noite eu gostaria de ministrar sobre o batismo no Espírito Santo, a bendita unção do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A melhor tradução seria: vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, obrigado pela tua palavra mais uma vez, que ela nos ministre e nos instrua, em nome de Jesus, amém. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de tentar ler o agir de Deus, e tentar compreender para onde a ação do Espírito está nos levando. Jesus nos desafiou a isso quando, confrontando os fariseus, disse para eles: vocês sabem interpretar os sinais da terra, como não sabeis discernir estes tempos? Ou seja, nós somos desafiados pelas Escrituras a buscar discernimento espiritual a respeito daquilo que Deus está fazendo. Isso a nível global, mas eu creio também que a nível local. E eu comentei isso na última ministração, que a sensação que eu tive é que nos últimos domingos do ano de 2024, Deus foi trazendo instruções de preparação para aquilo que nós poderíamos vir a viver no ano de 2025. Quantos lembram, nós somos ministrados sobre a síndrome de Eva, desafiados a olhar para nós mesmos, a sondar o nosso coração e perceber como anda o nosso coração. Depois nós aprendemos duas ministrações distintas com o mesmo tema sobre a importância do discernimento espiritual, a importância da gente conseguir discernir a ação do Espírito de Deus e a ação, muitas vezes, de Satanás. Depois, no último domingo de 2024, nós fomos desafiados a aprender a descansar em Deus e nós fomos ministrados sobre o jugo de Cristo. No culto profético, nós fomos desafiados a, neste ano, buscar mais de Cristo e fazer desse o nosso objetivo maior. Perceba, sondar o coração, receber discernimento, aprender a andar descansado e buscar a Deus. Essas são chaves para você viver seu 2025. Por isso, se você não ouviu ou não prestou muita atenção nas ministrações, ouça a partir da síndrome de Eva até a ministração de hoje, porque essas palavras contêm instrução de Deus para uma preparação do seu coração daquilo que Deus quer fazer nesse ano de 2025. Mas escute, nenhum conhecimento adianta se não formos revestidos do poder do alto. Sem o poder do Espírito Santo, avivando as palavras dos nossos corações, nós estaremos cheios de conhecimento sobre Deus, mas não conheceremos a Deus. Por isso, nesta noite, eu gostaria de trazer um fundamento bíblico doutrinário sobre algo que é muito caro a nós como comunidade, que é o batismo no Espírito Santo. Nós vamos nos aprofundar nas Escrituras, vai ser uma boa parte ensino, mas eu queria te desafiar a criar expectativa no coração, porque essa noite eu creio que Deus quer encher você do Espírito Santo, Ele quer revestir você de poder do alto. Eu vou tentar fazer, se der tempo, uma análise bíblica, histórica e com experiências pessoais também a respeito do batismo no Espírito Santo. Como eu disse, eu creio que de nada adianta nós recebermos conhecimento intelectual e da palavra de Deus se este conhecimento não for avivado pela ação do Espírito Santo. Eu ouso dizer porque isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus por 3 anos. Eles viram coisas tremendas. Eles ficaram 3 anos recebendo ensinos. Aqueles discípulos ouviram todas as pregações de Cristo. Eles tinham participado de todos os ensinos que Jesus deu durante 3 anos. Eles ouviram o Sermão da Montanha, que pregação poderosa. Eles ouviram da boca do próprio Senhor Jesus o sermão profético que está em Mateus capítulo 24, falando a respeito da ação dos últimos dias. Eles ouviram cada parábola que saiu da boca de Jesus Mas eles não somente ouviram isso, eles ouviram a interpretação das parábolas. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus falava com as pessoas em parábolas, as multidões, mas aos discípulos ele trazia a interpretação correta. A Bíblia diz então que eles caminharam, eles oraram com o Senhor, eles conversaram com Cristo. E a Bíblia diz que após a ressurreição, Jesus ficou aqui ressuscitado por 40 dias. Eu queria imaginar essa conversa. Jesus ressurge dentre os mortos, ele está ressuscitado e por 40 dias, diz o livro de Atos, eles conversaram acerca do reino de Deus. A Bíblia diz que nesses 40 dias em que Jesus se manifestou aos discípulos, ele trouxe instruções poderosas acerca do reino de Deus. O que será que os discípulos não perguntaram para Jesus naqueles 40 dias? O que você perguntaria para Jesus, que está ressuscitado na sua frente, de vez em quando aparece para comer um peixe assado com você, o que você perguntaria para ele? Jesus deve ter trazido revelações tremendas. Jesus deve ter explicado as eras. Jesus deve ter dito, olha, o reino de Deus funciona assim. Para acessar o poder de Deus, vocês devem agir dessa maneira. Mas, na Bíblia, nós só temos algumas instruções registradas do que o Senhor Jesus falou nesses 40 dias. E tem uma entre essas pouquíssimas que está no livro de Atos, onde nós lemos. Jesus fala para os seus discípulos, antes de vocês saírem fazendo qualquer coisa, esperem. Esperem, porque vocês precisam ser revestidos de poder. Tudo que Jesus ensinou e ministrou nesses 40 dias, uma das poucas instruções é essa. O que mostra para mim a importância e a relevância dessa instrução. Esperem, não façam nada antes que vocês sejam revestidos do poder do alto. Outra pequena instrução que Jesus deixou revelada nesses 40 dias está em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Perceba, o natural para os discípulos seria ouvirem o comissionamento de Mateus 28, Jesus ia ascendido aos céus e saírem para pregar. Mas Jesus diz, esperem, não é o momento de vocês pregarem. Lhes falta algo, lhes falta revestimento de poder do alto. Eles precisariam receber a promessa que João Batista tinha profetizado em Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. A promessa era que os discípulos do Messias não somente experimentariam batismo nas águas, um batismo de arrependimento, mas eles seriam batizados no Espírito Santo. A pergunta que temos que fazer nas Escrituras é a seguinte: o que seria então o batismo no Espírito Santo que João Batista profetizou e que Jesus disse, esperem até que vocês recebam isso para poder cumprir a grande comissão? Existem algumas interpretações teológicas a respeito do que seria o ato do batismo no Espírito Santo. As correntes mais tradicionais da igreja vão dizer que o batismo no Espírito Santo, ele ocorre no selo do Espírito no momento da conversão. Então, a igreja histórica, ela tende a interpretar o batismo no Espírito Santo como sinônimo do ato de conversão e que eles, o Espírito Santo, então, seria neste momento derramado sobre os crentes e isso seria o batismo no Espírito Santo. Mas nós vamos ver, e eu quero provar para você nas Escrituras, o porquê não cremos assim e o porquê nós cremos de maneira divergente. Primeiro, se eu crer que o batismo no Espírito Santo ocorre no ato da conversão, eu teria de assumir que Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte, olha, vocês andaram comigo 3 anos, mas vocês ainda não nasceram de novo. Se eu digo que o batismo no Espírito Santo ocorre no ato do novo nascimento, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês curaram enfermos, vocês expulsaram demônios, mas vocês ainda não são convertidos. Isso não faz sentido algum. Outro texto que corrobora a falta de sentido dessa posição teológica está em João 20:19. A Bíblia diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, já ressuscitado, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles. E disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Se eu digo que o batismo no Espírito Santo é somente o selo da conversão, eu teria que dizer, forçado interpretativamente, que Jesus ou estava profetizando algo que aconteceria, ou que Jesus não cumpriu o que ele disse que faria. Eu prefiro crer que quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, naquele ato, eles são selados. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo só poderia ser derramado da terra após a ascensão, a ressurreição do Senhor. Jesus fala isso quando diz, conversando com os discípulos, eu preciso ir para que Deus envie o outro Consolador, o Espírito Santo. Preste atenção, eles já eram morada do Espírito Santo, eles já eram selados pelo Espírito Santo, e aqui está outro ponto doutrinário importante, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que nasceu de novo, se torna a habitação do Espírito Santo, amém? Efésios 1,13 diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A Bíblia está dizendo que no momento em que você se converteu, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. No momento em que você, de fato, rendeu o seu senhorio de Cristo, naquele momento você recebeu um selo, uma marca, e essa marca é o Espírito Santo habitando em você. Todos aqueles que vivem debaixo efetivamente do senhorio de Cristo se tornam selados, se tornam habitação do Espírito Santo. Você tem uma marca de Jesus, você é propriedade exclusiva de Jesus, você está selado, separado por Deus para Ele. Mas a Bíblia também vai nos mostrar, então, no texto que lemos, que o Espírito Santo não é só o selo, é o penhor. O penhor é a garantia de resgate, não é isso? Quantos já penhoraram joias na Caixa Econômica? Levanta a mão. Vai, irmão, vem mim. Quantos perderam a joia? Em tese, irmão, não é para você perder a joia. O contrato de penhor é quando você deixa algo, recebe um valor, mas você vai resgatar. O Deus Pai deixou o Espírito Santo na terra como penhor sobre a sua segunda vinda. O que significa que Ele vem buscar você não só por causa de você. Ele vem buscar você e a mim por causa do Espírito Santo que está na terra e está empenhorado para o bem da nossa salvação eterna. Isso não é tremendo? Deus vem resgatar em a mim e a você, porque Ele deixou o Espírito Santo. Ele é a garantia do nosso resgate. Mas, pastor, se todos que cremos em Cristo somos selados pelo Espírito Santo, o que é, então, o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma experiência pós-conversão de revestimento de poder sobre a vida dos discípulos de Jesus. Eu vou repetir isso. O batismo no Espírito Santo é uma experiência pós-conversão de revestimento de poder sobre a vida dos discípulos de Jesus. Aqueles discípulos já eram morada do Espírito Santo, mas eles ainda não tinham sido revestidos de poder. É muito interessante que se você conversa com qualquer pastor de uma igreja histórica, igrejas históricas são presbiterianas, calvinistas, geralmente, luteranas, eles vão concordar que existe uma experiência pós-conversão, mas eles chamam essa experiência de plenitude do Espírito. Eles dizem, eu creio que sim, nós podemos viver algo mais profundo em Deus depois e experimentar como se fosse uma plenitude do Espírito. Mas eu não vou chamar diferente do que Jesus chamou. Jesus no texto chama aquela experiência que eles vão viver em Atos capítulo 2, de batismo no Espírito Santo. Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque não muito tempo depois desses dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. E essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, vamos ler? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, é o cumprimento daquilo que O Senhor Jesus ressuscitado diz: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus chamou essa experiência de batismo no Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eu quero frisar algo: eles já eram morada do Espírito, mas agora eles se tornaram cheios do Espírito Santo. Existe uma diferença entre ser habitação do Espírito e ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, vai dizer isso: enchei-vos do Espírito Santo, o que mostra para mim que eu posso ter no mínimo duas categorias de crentes, os cheios do Espírito Santo e os não cheios do Espírito Santo, para não dizer os vazios do Espírito Santo. Pessoas que sim são seladas por Deus, pessoas que sim são propriedade de Deus, pessoas que sim estão com o Espírito habitando dentro de si, no entanto, não são cheios do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, mas não só isso, é um transbordado Espírito sobre a vida dos crentes em Jesus. A Bíblia diz em Atos que quando a promessa se cumpre, eles falaram em outras línguas, línguas como que de fogo. A Bíblia diz que pousou sobre cada um deles, cada chama de fogo estava sobre cada uma da cabeça deles, apesar da experiência ser coletiva. A aplicação é pessoal. Quando Deus nos batiza no Espírito Santo, pode acontecer dele, no meio dessa pregação, começar a derramar dons, como eu pedi para ele fazer essa tarde, e encher cada um do Espírito Santo. Mas a experiência é individual, é sua, é pessoal. Por isso, cada chama era individual. A Bíblia diz que eles falaram línguas como que de fogo. O que me leva a outra pergunta: existe algum sinal ou evidência do batismo no Espírito Santo? Para mim, o sinal e evidência do batismo no Espírito Santo é o próprio revestimento de poder, vírgula, e quase, eu quero frisar, quase sempre, acompanhado do falar em outras línguas. Todas as vezes que no Novo Testamento a Bíblia diz que o Espírito foi derramado, eu quero ler com você para te mostrar que existe uma evidência distintiva. A Bíblia diz que eles falaram em outras línguas. Atos capítulo 10, versículo 44. Eu estou indo muito rápido, irmãos? É um voto para 2025. Vou falar mais devagar. Oh, Jesus, me ajuda. A Bíblia diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você imagina essa cena, irmão? Pedro pregando, e o Espírito Santo cai. Uma vez eu estava numa ministração de Randy Clark. Irmãos, e ele é um pastor que ele prega nesse tom de voz. E eu estava naquela ministração, de repente, no meio da ministração, o Espírito Santo começou a batizar um com o Espírito, todos falavam em línguas, e foi um mover, um mover. E eu lembro dele fechando a Bíblia e dizendo: acho que Deus já quer que eu pare de pregar. Pedro, nesse texto, está na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil que não conhecia o Senhor. Mas Cornélio tinha muita vontade de conhecer a Deus. Talvez Cornélio nem soubesse que havia uma promessa no Antigo Testamento: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Cornélio viveu isso. Deus teve o trabalho de visitar Pedro em sonho. Pedro, então, encurtando a história, depois você lê o livro de Atos, ele vai até a casa de Cornélio, e a Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando, caiu sobre eles o Espírito Santo. O texto continua, pode pôr. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E como eles sabiam que o dom do Espírito Santo tinha sido derramado? Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Vamos ler outro relato de Atos, capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Segura aí. Paulo encontra alguns discípulos, e esses discípulos, eles eram salvos. Eles tinham passado só pelo batismo de João, que é o batismo de arrependimento. O texto, como nós lemos, diz que eles nem sequer imaginavam que havia Espírito Santo. O que que Paulo fez na sequência? Vamos ler. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, é o único caso, segundo Hernandes Dias Lopes, de rebatismo na Bíblia. Eles passaram de novo por um batismo agora em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Segura. Se eles foram batizados nas águas como um sinal de que eles eram discípulos de Jesus, eles tinham se convertido, sim ou não? Eles tinham se tornado habitação do Espírito Santo, sim ou não? Claro que sim, porque eles creram em Cristo, eles desceram as águas do batismo. Mas olha o que Paulo faz na sequência. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falava em línguas como profetizava. Preste atenção. Eles foram batizados em nome de Cristo. Em outras palavras, eles se converteram. Eles eram crentes em Cristo. Se eram crentes em Cristo, eles tinham sido selados pelo Espírito. Mas a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles, não só para que eles fossem selados pelo Espírito. Paulo impõe as mãos sobre eles para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que eles fossem batizados no Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Paulo orou. E a Bíblia diz qual foi o sinal naquele dia. Pois eles tanto falavam em línguas como eles profetizava. O que me mostra mais uma vez que o revestimento de poder do alto ou o batismo no Espírito Santo é uma experiência de enchimento do Espírito pós-conversão. E a pergunta que eu me fiz muito tempo por vir de uma igreja histórica é por que o dom de línguas? E eu tenho algumas teorias minhas, pessoais. Primeiro, porque é o menor dos dons. O dom de línguas é o menor dos dons, não porque ele seja menos espiritual, mas a Bíblia diz porque a sua utilidade é para edificação pessoal e não edificação coletiva. Tiago diz algo interessante, falando sobre a língua. Aquele que controla a língua, controla o corpo inteiro. Perceba, meu irmão, de todos os dons espirituais, o único que é para edificação pessoal é o dom de línguas. Os demais dons são para edificação da igreja, por isso nem todos receberão os demais dons, já que são para edificação do corpo, mas seria um pouco injusto se Deus desse um dom que é para edificação pessoal para um e não desse para outro, concorda comigo? A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Em certa medida, então, seria um dom disponível a todos. Pastor, mas e o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29? Olha o que a Bíblia diz. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-no todas? Preste atenção. Paulo está falando perguntas retóricas, cuja resposta é obviamente não. Não é? Todos são apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Todos profetizam? Não. Todos falam em línguas? E a resposta seria não. Então, como ou por que que o batismo no Espírito Santo, via de regra, é acompanhado do falar em outras línguas? E para eu entender isso, eu preciso entender que a tradução mais correta de 1 Coríntios 14 não é dom de línguas, mas variedade de línguas. O que aponta para mim que existem várias manifestações diferentes do dom de línguas. E eu quero destacar só duas. Diga comigo, xenolalia. Xenolalia é um termo teológico que fala sobre falar outro idioma nunca aprendido. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo caiu sobre eles, eles falaram em outros idiomas que eles nunca tinham estudado. Tanto é que as nações que tinham subido para o dia de Pentecostes, todas entenderam o que eles falavam. E isso está no texto, são todos pardos, medos, enfim, pessoas de diferentes nacionalidades. Essa é uma das manifestações do dom de línguas. Eles falaram outros idiomas conhecidos. É como se eu nunca tivesse estudado inglês e começasse a falar inglês. Existem vários relatos na história da igreja do Senhor Jesus sobre essa manifestação do dom de línguas. E eu conheço duas pessoas que viveram essa manifestação. Eu mandei mensagem para uma delas, porque eu queria citar o nome dela, e ela me autorizou a falar. Quantos conhecem a dona Hélida aqui? Levanta a mão, bem alto. A irmã Hélida, ela é uma amiga da nossa família de muitos anos, ela congrega numa igreja batista reformada, muito tradicional. E o filho dela é um grande amigo meu, apesar das enormes discordâncias, não brincadeira. A gente concorda em 90%. É um homem de Deus. Você tem que aprender a conhecer pessoas com diferentes fés, com diferentes pontos sobre alguns determinados assuntos e entender que são seus irmãos, amém? E ela contou uma experiência para mim algum tempo atrás, de que um dia ela estava num propósito de jejum e oração, buscando muito a Deus, quando de repente ela começou a falar em outras línguas. E ela foi cheia do Espírito Santo. E às vezes, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não se contém. E ela começou a andar no quarto, e ela não se conteve. Ela saiu da porta do quarto. E quando ela saiu da porta do quarto, o filho dela, que naquela semana estava em dúvida sobre a atualidade do dom espiritual, conseguiu entender que ela falou no mínimo 2 idiomas diferentes. Ela falou inglês sem nunca ter estudado, e ela falou francês sem nunca ter estudado. O Espírito Santo a encheu e ela recebeu um dom de xenolalia, uma das manifestações do dom de variedade de línguas. Isso aconteceu também em uma das nossas reuniões, há muito tempo atrás, num dos cultos, no fim do culto. Irmãos, a glória de Deus desceu naquele lugar e uma irmã muito, muito simples estava sentada no canto. E Deus começou a invadir aquele pequeno templo com glória e que nós entendemos, ela falou em espanhol, ela falou em inglês, e como nós temos descendentes de alemão ou pessoas que estudam alemão na nossa igreja, algumas pessoas falaram que ela falou um alemão fluente. Quando o Espírito Santo quer se derramar, não existe barreira, xenolalia. Mas existe ainda outra manifestação do dom de variedade de línguas, que são línguas estáticas ou glossolalia, diga glossolalia. Esse é o mais comum e está presente em 1 Coríntios 14. São línguas celestiais. Quando então o texto diz que todos falaram em línguas, o que mais provável... Perdão, quando o texto pergunta, falam todos em línguas? A resposta imediata, se você não entende que existem manifestações diferentes do mesmo dom, é a resposta não. E a resposta correta é, todos falam a mesma variedade de línguas? Não, porque alguns recebem manifestações diferentes do mesmo dom. Existem duas manifestações e eles estão presentes em 1 Coríntios 14 de forma misturada. Eu não vou ter tempo essa noite de fazer toda a exegese de 1 Coríntios 14, depois você pede e eu converso com você. Mas olha o que diz 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas versículos antes, o próprio apóstolo Paulo diz que se entram numa igreja e está todo mundo falando em línguas, não vão dizer, estão loucos? Como que ele diz que as línguas são sinal para os incrédulos e não para os crentes? Porque ele está falando nesse texto, misturado no todo o texto, 1 Coríntios 14, de xenolalia e não de glossolalia. Ele está falando, é como se entrasse alguém aqui que só fala chinês e de repente eu começasse a pregar em chinês. A Bíblia diz que esse incrédulo, então, veria que Deus está no nosso meio. Mas o foco aqui não é esse. Outro dia nos aprofundamos. Aliás, tem uma matéria inteira na escola de discípulos, na escola de vida no Espírito, só sobre isso. O batismo no Espírito Santo, então, é um revestimento de poder pós-conversão. E se é isso, todos devemos buscar constantemente o revestimento de poder. Alguém diga amém? Deus quer te revestir de poder. Em 2025, não basta você conhecer a Deus intelectualmente. Em 2025, não basta você ter uma opinião politicamente correto ou até mesmo incorreta. Em 2025, você precisa ser revestido de poder do alto. Você precisa deixar que o fogo do Espírito Santo queime no seu coração e na sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Esta noite, no primeiro domingo de 2025, nós clamamos, batiza-nos Espírito Santo, batiza-nos Espírito Santo, enche-nos do teu poder, porque nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós nesse ano. Para que serve o batismo no Espírito Santo? Diga comigo, ousadia. O batismo no Espírito Santo, ele nos reveste de poder para que anunciemos corajosamente a palavra da verdade. O poder do Espírito é antagônico ao Espírito do medo. O Espírito do medo atua na vida das pessoas, gerando realidades que não existem. E se você crê no poder do medo, aquela realidade inexistente pode vir a existir. A Bíblia diz, o que eu mais temia me sobreveio. Mas quando nós estamos batizados no Espírito Santo, cheios do fogo de Deus, nós não temos medo de nada, porque a palavra de Deus diz que quando eles começaram a perseguir a igreja se reuniu. No livro, diz o texto no livro de Atos, começou a orar e eles foram cheios de poder. E a Bíblia diz que eles anunciavam ousadamente a palavra de Deus. Quando nós somos batizados no Espírito, somos revestidos de poder. Para que esse revestimento de poder? Para pregar a palavra. Querido, um crente cheio do Espírito Santo é ousado em anunciar o que vive. Porque ele deixa o campo somente do intelecto e começa a penetrar no campo da experiência. É a diferença, meus irmãos, entre ler uma receita de bolo e comer o bolo. Tem muita gente que lê uma receita de bolo e diz, deve ser uma delícia. Tem muita gente se relacionando com Deus assim. Que legal, quantas correntes teológicas eu conheço, mas não conhecem ainda Cristo e o poder da sua ressurreição, porque não experimentaram da presença, não experimentaram do poder. Esta noite eu quero declarar em fé que Deus vai nos encher do Espírito e de poder. O poder do Espírito também vem para vencer os gigantes. A Bíblia diz que Davi, quando enfrenta Golias, versículos antes, ele tinha sido ungido por Samuel. A Bíblia diz que ele estava apoderado pelo Espírito Santo. Não tem gigante que resista a um crente cheio do Espírito. Não tem medo que resista a um crente cheio do Espírito Santo. Não tem enfermidade que resista a um crente cheio do Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito também vem para vencer o pecado. O poder do Espírito capacita o crente a vencer a luta contra a sua carnalidade. O batismo no Espírito Santo nos dá poder para avançar contra a nossa carne. Que eu digo, o apóstolo Pedro, ele era um antes de Pentecostes. Antes de Pentecostes, Pedro negou a Cristo. Antes de Pentecostes, Pedro negou aquele com quem ele havia andado por 3 anos, com quem ele tinha dividido comida, com quem ele tinha partilhado a vida. Mas no dia em que ele foi batizado no Espírito Santo e revestido de poder do alto, ou a Bíblia diz que ele se levanta para pregar, e ô pregaçãozinha dura, se vocês acham que a minha é dura, né, irmão? Lê lá, a Bíblia diz que ele olha para aqueles irmãos e diz, vocês crucificaram e mataram o autor da vida. Pedro estava batizado no Espírito, Pedro estava revestido de poder, não era mais aquele homem inconstante, era um homem transformado, era um homem revestido de poder do alto, era um homem que tinha ousadia para anunciar que Cristo havia morrido, mas havia também ressuscitado ao terceiro dia. Naquela pregação de Pedro cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram, porque um homem cheio do Espírito Santo se levantou ousadamente para anunciar a palavra. No ano de 2025, eu quero declarar sobre esta igreja que Deus derramará sobre nós o seu Espírito, ele vai te encher de poder, e onde você passar, um rastro da glória de Deus vai permanecer, onde você passar, atmosferas serão mudadas, onde você tocar, haverá liberação de Deus, onde você chegar, Deus vai mudar circunstâncias, Deus vai mudar situações, porque você estará revestido de poder do alto. Aleluia. Um ponto importante, o batismo no Espírito não nos torna melhores dos que os outros, mas nos faz mais servos dos outros. Não é para você chegar e dizer assim, está vendo? Eu sou batizado no Espírito Santo, seu crente fraco. Não. Um crente batizado no Espírito Santo e revestido de poder é mais servo. Porque a marca de alguém cheio do Espírito Santo não é outra senão humildade. Não confunda ousadia com prepotência. Não confunda ousadia com orgulho. Não confunda. Alguém cheio do Espírito é sempre humilde. Amém? Outra verdade é que Jesus quer dar a todos. O batismo no Espírito Santo não é para uma classe especial de pessoas, não é para os pastores, não é para missionários em campos perseguidos, é para todo crente. Olha esse texto que interessante, eu estou encerrando. Lucas 11, 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis da boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Vamos ler? O Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Não parece estranho esse texto? Todas as outras comparações são com coisas físicas. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir isso, lhe dará isso? Quem que faria isso? Mas Jesus conclui dizendo, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você percebe que é uma ênfase de Jesus no texto? É como se ele estivesse dando uma dica de tudo aquilo que o Pai quer te dar. Amém. Ele pode te dar um carro novo? Amém. Ele pode te prosperar? Amém. Ele pode te dar uma casa nova? Amém. Recebe, irmão. Mas de tudo aquilo que o Pai quer te dar, o que Ele mais deseja te dar é o Espírito Santo. Agora, se eu sou selado pelo Espírito Santo, acompanhe o raciocínio comigo. No dia em que eu crie, e nós vimos que é, por que eu preciso pedir o Espírito? Se no dia em que eu me converti, eu fui selado pelo Espírito, por que Jesus fala que eu deveria pedir o Espírito? Porque ele está falando não da ação do Espírito selando, mas ele está falando da ação do Espírito batizando e enchendo. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, amém, vocês serão selados pelo Espírito, mas existe um passo além. Aqueles que começarem a pedir e desejar ardentemente, eles não serão só selados pelo Espírito, eles serão batizados no Espírito Santo e eles serão cheios do Espírito Santo. Deus faz questão de derramar o seu Espírito sobre aqueles que têm fome. Quantos têm fome essa noite? Quantos dizem, eu quero ser cheio? Eu quero. É o que mais Ele quer te dar. E se é o que mais Ele quer te dar, é o que mais você deve querer, entendeu? Se o que mais Deus quer dar para você é o Espírito Santo, o que mais você deve desejar é o que Ele quer te dar, é o Espírito de Deus. Pastor, como receber o batismo no Espírito Santo? Peça ao Senhor que encha você e busque o enchimento do Senhor sempre e sem cessar. A Bíblia diz que eles ficaram dias orando, esperando de repente de Deus. Segundo, tenha expectativa. Ele pode batizar você a qualquer momento, a qualquer hora. Tenha fé. Marcos 16, aqueles que crerem em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Entenda que você é digno de receber o enchimento do Espírito, não por causa de você mesmo, mas porque Ele te fez digno. O derramar do Espírito não é dado a quem merece, ninguém merece nada. O derramar do Espírito é dado a quem deseja ardentemente. Alguns dados históricos que eu falei que traria. A compreensão do batismo no Espírito Santo como obra subsequente à salvação é restaurada na história da igreja moderna no avivamento de Azusa, quando um crente chamado William Seymour, cego de um olho negro no meio do apartheid americano, lendo o livro de Atos, entendeu essa verdade que eu expliquei hoje. O avivamento pentecostal, como ficou conhecido, enviou mais missionários na história do que todos os demais momentos antes desse derramar do Espírito. Estima-se, dados, que existam hoje pelo menos 500 milhões de crentes pentecostais e carismáticos ao redor do mundo. Em 2006, o movimento carismático tinha 192 milhões de pessoas, enquanto os neocarismáticos tinham 318 milhões e os pentecostais clássicos, 78%. 78 milhões, perdão. Dados não oficiais apontam que de todos os cristãos do mundo, 70% são pentecostais ou carismáticos. Isso não é à toa. É porque quando o poder do Espírito Santo enche os crentes, a mensagem do Evangelho é reavivada nos corações e milagres acontecem. Eu vivi isso. Eu cresci numa igreja muito abençoada, histórica, bíblica, extremamente. Mas eu lia o livro de Atos e algo me dizia que aquilo não era só para aqueles dias. Algo dentro de mim queimava. E eu, como não fazia muita coisa, porque era um estudante, você estudante acha que faz muita coisa, né? Espera. Eu passava as manhãs em oração. Eu cortava os boletins da igreja, as músicas, por isso que eu gosto de ir no velho, irmão. As músicas, e fazia um caderno e orava. Eu não estava buscando um dom, eu estava buscando ao Senhor. Eu li a Bíblia e dizia, Deus, eu quero ver isso aqui. E eu comecei a buscar o Senhor sem cessar. Eram manhãs cantando e orando no meu quarto. Até que num dia, num congresso, quando eu tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos, eu fui ministrado sobre a atualidade do batismo no Espírito Santo. E eu lembro que eu estava lá. E naquele dia, um poderoso batismo de poder veio sobre mim. As línguas dos céus fluíram. Irmãos, eu tinha tanta coisa na minha cabeça que eu achei que eu estava endemoniado depois. Depois eu pensei, será que eu estava na carne, Senhor? Eu pequei contra o Senhor. Mas sabe como eu sei que aquilo que eu recebi foi genuíno? Porque eu nunca mais fui a mesma pessoa. Um fogo tomou conta de mim. Aquilo que eu li durante anos e achava e supunha que podia ser real, era real. Aquilo não era para o tempo dos apóstolos. Aquilo era para todo discípulo do Mestre. aqueles dons milagrosos que eu lia e via os apóstolos expulsando o demônio, curando enfermos, não era só para aquele tempo, é para nós hoje. Eu sei, porque eu nunca mais fui o mesmo. Um fogo queimou meu espírito e eu comecei a arder de paixão e de amor por Deus. Irmãos, eu com 14, 15 anos não perdia uma vigília. Podia ser Deus e amor, podia ser Assembleia de Deus, podia ser o que for, mas eu estava com fome do Senhor, porque eu tinha provado algo que eu nunca tinha experimentado. Ele não é um Jesus morto numa cruz. E o que nós lemos não é para o passado, o que nós lemos é para os nossos dias. Ele vos batizará no Espírito Santo. Oh, que arabasturi arababasê. É muito além de falar em línguas, meu irmão. É ser dominado pelo Espírito. Por isso que eu digo que a melhor tradução não é batismo com o Espírito, porque com traz a ideia de aspersão, mas é o batismo. E a palavra batismo do grego, baptizo, significa imersão. Por isso eu creio que a tradução mais correta seria batismo no Espírito Santo, porque não é algo que eu vejo aqui, é algo que eu mergulho e vou me aprofundando. É o rio que Ezequiel viu, e ele foi nadar até serem águas tão profundas que só podia atravessar a nado. É o rio da vida, que está escrito no Salmo capítulo 22, então me mostrou o rio da água da vida, que sai do trono do Cordeiro. Ei, este rio do Espírito Santo está disponível a todo aquele que quer mergulhar, a todo aquele que quer ser batizado, a todo aquele que está disposto a deixar de longe tudo aquilo que te impede de mergulhar. É tempo de ir além, que é um 2025 diferente, quer viver as promessas e os propósitos nesta noite, tome uma decisão. Eu mato a minha reputação, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero experimentar as coisas indizíveis que eu nunca experimentei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vem, Espírito Eterno de Deus, toma o teu povo para a tua glória. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, o Senhor disse que queria nos dar, e nessa noite nós unimos o teu desejo ao nosso. Enche-nos do Espírito e de poder. Aleluia, às vezes você já viveu essa experiência. Eu não creio em um batismo no Espírito Santo, eu creio em vários enchimentos do Espírito, eu creio em vários batismos no Espírito Santo. Eu creio, meu irmão, que não é uma experiência porque você falou um dia em línguas e permanece, existe muito mais. Deus quer te mergulhar esta noite, Deus quer te encher esta noite, Deus quer transbordar. Talvez você já viveu essa experiência, mas talvez você se esfriou. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, disse: Timóteo, reaviva o dom que há em ti, o qual te foi dado por imposição das minhas mãos. Essa noite o Espírito Santo está falando conosco através das Escrituras. Ele está dizendo: reaviva o dom, reaviva o dom, reaviva o dom, reaviva o dom, reaviva o dom que é em ti, reaviva o dom que é em ti, reaviva o dom que é em ti. Não é pelo teu merecimento, é pela ação dele. Não é porque você acha que merece, você não merece, eu também não, mas ele quer nos dar, porque o batismo no Espírito Santo vai te ajudar a vencer o pecado, a vencer os medos, a vencer todas as coisas. Essa noite Deus está neste lugar, há uma atmosfera de glória nesse ambiente. Reaviva o dom. Buscar o batismo com o Espírito Santo não é uma declaração de força, mas é uma declaração de fraqueza nossa e de dependência do Espírito. É o reconhecimento de que, por mais que nós tenhamos a mensagem correta, sem a cooperação do Senhor, nós não conseguimos alcançar o propósito e cumprir a missão que recebemos. E hoje eu quero terminar com a gente orando nesta igreja. E eu queria te convidar, se você quer receber, a se ajoelhar primeiro, depois eu vou impor as mãos. Mas se você quer dizer: eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu queria, se você está dizendo esta noite: eu quero ser cheio do Espírito mais uma vez, eu queria te convidar a se ajoelhar onde você está. Se você diz: eu quero isso, eu quero, eu não quero conhecer Deus só de ouvir falar, eu quero conhecer ao Senhor de ver. Eu quero experimentar do poder do alto. Nós vamos dividir essa parte em duas. Você entendeu a mensagem e você creu nela. E se você creu, você vai começar a dizer: Deus, me enche do teu Espírito. Repito, talvez você já falou em línguas, amém, glória a Deus. Eu não creio em um batismo, eu creio em vários enchimentos, em várias experiências de batismo, em várias experiências. Essa noite eu quero te desafiar a pedir para Deus a única coisa que pode fazer o teu 2025 diferente: você ser revestido de poder do alto, você ser revestido dele, você ser revestido e cheio do Espírito Santo. Comece a clamar. Eu queria que só o teclado primeiro tocasse bem baixinho. Eu quero que você clame agora: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Talvez você não entenda muito, talvez você às vezes não tenha compreensão plena, não tem problema. Ninguém pede, preste atenção, foi isso que Jesus disse: ninguém pede para o Pai um pão e ele dá uma pedra. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto também, em outra aplicação? Que ninguém pedirá o Espírito Santo e receberá algo falsificado. Não tenha medo, o Pai está com seus olhos atentos nesta noite a este lugar. E se essa noite você está com fome de Deus, como eu estou com fome, comece a pedir no seu lugar: eu quero ser cheio de novo. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso de uma nova visitação. Ei, eu já experimentei algumas coisas, mas essa noite eu decido mergulhar. Essa noite eu decido ir além. Essa noite eu tomo uma decisão. Senhor, me enche do teu Espírito. Vamos, ó.